Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Tem novelas que fazem sucesso, marcam a época ali em que foram exibidas, e tem outras que simplesmente se tornam um clássico atemporal. É o caso de Roque Santeiro. Tô certo ou tô errado?
Tá certíssimo, amigo. E digo mais, Roque Santeiro é um novelão não apenas pela trama em si, mas também pelos bastidores. Censurada pela ditadura em 1975, a novela de Dias Gomes só foi ao ar 10 anos depois e agora tá todinha disponível no Globoplay.
E no programa de hoje a gente faz um mergulho nesse clássico da dramaturgia para relembrar algumas tramas da novela e ainda tem spoiler de Salve-se Quem Puder nesse sucesso atual. Eu sou Eduardo Wolff. Tô aqui com a Carol Pamplona e o Vitor Gilardi e a gente volta logo depois da vinheta.
Você não é uma assassina.
Dieter Kengoshi!
Que eu engravidei pra te salvar.
Me poupe, me economize!
Eu vim por cumprir minha jura.
Mistério.
É dieta!
Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
Uma cidade do interior lucra com a fama de um santo popular que morreu para salvar os habitantes de invasores do mal. Prefeito, coronel, padre, comerciante... Todo mundo ganha com a história do super-herói milagroso. Mas será que esse caso é fato ou é fake?
Já vou dar um spoiler aqui, hein, gente. É fake, viu?
Exatamente, em Asa Branca é assim. Qualquer semelhança com a realidade definitivamente não é mera coincidência.
Era justamente essa a ideia do Dias Gomes, o criador desse universo... e do Agnaldo Silva, que escreveu boa parte da história. Asa Branca, a cidade fictícia em que se desenrola a trama, é um microcosmo do Brasil. A obra, na verdade, é uma grande sátira política, social e, por que não, religiosa.
É isso aí. E a confusão principal se dá justamente quando o mito de Roque Santeiro cai por terra. O Roque, que é esse suposto milagreiro aí que morreu para salvar a cidade, gente, não morreu coisa nenhuma. Interpretado aí pelo saudoso José Wilker, ele ressurge disposto a acabar com essa farsa. Uns até apoiam, mas outros nem tanto. E só pra gente ter uma ideia do tom da novela, escuta só esse trecho de um diálogo entre o senhorzinho Malta, o personagem icônico do Lima Duarte, e seu Flo, o prefeito de Asa Branca, interpretado por Ari Fontoura.
Eu contar pra ninguém, isto é, se você concedesse o alvará definitivo...
Mas eu não posso fazer isso, senhorzinho. Jurei pra pombinha que essa boate não ia reabrir.
Então desjura, homem.
Mas sim, e vira o quê? Um homem sem palavra?
Você é político. Político lá tem palavra, lá precisa de palavra. Ora, você me aponte um político que tenha mantido sempre a coerência e a palavra, que não tenha mudado nunca de opinião. Aponte, aponte, aponte. Aponte!
Mas não tem.
Então, tô certo ou tô errado?
Tá certíssimo.
Com uma crítica afiada dessas, não teve jeito, né? Uma semana antes da estreia, em 1975, a ditadura simplesmente censurou a novela, que já tinha 30 capítulos gravados e mais de 50 escritos. Foi um escândalo, é claro. Na época, a Globo teve apenas 3 meses para criar outra novela e conseguir colocar no ar, né? Aliás, foi assim que surgiu mais um clássico da nossa TV, que foi O Pecado Capital. Mas isso é história para outro episódio, né, gente?
Bem, 10 anos depois, aí já no período de redemocratização, Roque Santeiro enfim foi ao ar e o sucesso foi instantâneo, com personagens históricos como a Viúva Porcina, a que foi sem nunca ter sido, interpretada magistralmente por Regina Duarte, que nem estaria na primeira versão, em 75. A Viúva seria feita pela Beth Faria.
E com certeza também acho que seria um show, né? Porque imagina, gente, Beth Faria nessa personagem também cairia super bem. Aliás, muita gente brilhou em Roque Santeiro e eu tava aqui pensando numa coincidência, gente, bem doida. Será que vocês sabem qual é a ligação entre Roque Santeiro e A Favorita?
Como assim? Beijinho doce? Não sei.
Olha, eu diria que... Conta, Vitor, que depois eu vou fazer um adendo aqui.
Gente, eu não surtei não, sabe o que é? É que se hoje a gente ama aí essa história de Flora e Donatella, isso se deve sim a Roque Santeiro, porque foi nessa novela que a Patrícia Pilar e a Cláudia Raia estrearam. Então, gente, pra você que tá aí maratonando A Favorita, dá também um pulo lá em Asa Branca pra ver Roque Santeiro, que aí vocês vão conferir a estreia dessas duas ícones.
Não, e o adendo que eu faço é pra quem não ouviu ainda a nossa entrevista com a Cláudia Raia sobre A Favorita, voltar lá no feed aí do nosso podcast Novela das Nove, que ela lembra aí um pouquinho desse começo também.
Não, eu fiquei assim até um pouco chocada, né, com essa astúcia aí do Vitor de ter encontrado essa ligação, achei muito maneiro. É, e bacana você, Edu, ter citado aí a Cláudia Raia, porque a gente tem aqui nesse podcast, nesse episódio de hoje, um trechinho da Cláudia Raia contando no GNT uma história hilária da primeira fala dela na novela. Ela interpretava uma dançarina de uma boate que causou lá muita polêmica em Asa Branca.
Me lembro que a primeira vez que eu tive uma fala, eu preciso contar isso porque isso é hilário. Eu tava numa cena, o Lima, Duarte, a Regina, a Iona Magalhães, a Isis de Oliveira e eu.
Em Roque Santeiro.
Roque Santeiro. E eu tinha um eu também, depois de 3 meses, sem fala nenhuma.
Genial.
É, e antes tinha tido assim uma pan da minha bunda. Era eu e Isis de Oliveira assim na janela e uma pan na bunda. Eu falei, gente, será que só vai mostrar minha bunda nessa novela? Isso é fazer novela, eu quero voltar pra linha de show. Fui lá e falei pro Paulo Biratã, olha, se fazer novela e mostrar a bunda, imagina, eu, ninguém conhecia, não. Ele olhou pra mim e falou, quem é essa menina? Falei, é mostrar a bunda, eu não quero ficar aqui, eu quero voltar pro Vivo Gordo, Vivo que Gordo. Lá eu, com o Jô Soares, que lá eu super aprendo e tal. Ele falou, não, fica tranquila que as coisas vão, você vai conquistando e tal. Aí eu tinha então essa fala, que eu fiquei praticamente 2 semanas treinando. Eu também, várias informações. Aí, na hora de ensaiar, a Regina Duarte, imagina, com aquela quantidade de texto que a Porcina tinha, ela foi falando, e eu tava entre uma fala, ela falava, eu falava e ela falava. Ela emendou, falei, ai, pelo amor de Deus, peraí que eu tenho um eu também aqui, porque eu tô há 2 semanas agarrada nesse eu também.
Você jura que você falou isso?
Juro por Deus. E ela falou assim, e eu te cortei. Falei, cortou? Pelo amor de Deus, eu preciso falar esse eu também, porque é a chance da minha vida. Menina, foi um gargalheiro no estúdio. E claro que aí foi tudo relaxado, aí veio um eu também, depois eu veio, ah, eu também vou, enfim, coisas. E aí veio o negócio de lobisomem, que foi aonde eu dei o turning point.
Gente, pelo amor de Deus, né? Imagina a situação, você ficar 2 semanas ensaiando uma fala, né? Super simples. E aí, de repente, chega lá na hora da gravação, você é cortada. Realmente, tô com Cláudia Raia. Foi lá, batalhou pelo seu eu também.
Não, e sabe o que é o máximo? É que a gente nunca vai saber o que seria da carreira de Cláudia Raia se ela não tivesse pedido pra Regina Duarte, pelo amor de Deus, pra regravar essa cena. Já pensou? Porque ali... porque essa determinação dela, às vezes, foi o que chamou a atenção no set, né? Gente, a Cláudia Raia, ela é o tipo de pessoa que ela chama atenção, né? Ela passa assim, a gente fica, nossa, uau, meu Deus. Então, às vezes, juntou isso, né? Esse apelo dela, da imagem dela. Com mais essa determinação, essa vontade toda de ser atriz, mesmo que seja pra falar um eu também, nossa, e realmente a carreira dela deslanchou, gente. Esse eu também fez toda a diferença na vida de Cláudia Raia. Amei essa história.
Nunca mais eu vou deixar de falar 2 palavrinhas que seja em qualquer lugar, em qualquer trabalho. Vai que muda a minha vida.
Eu também. Mas voltando ao assunto... Cláudia Raia, ela falou de lobisomem. E eu lembrei que essa história aí deu o que falar. Porque a novela tinha realmente, gente, um lobisomem que atacava as mulheres ali da cidade, né, de Asa Branca. E a Cláudia Raia era, sim, uma das vítimas. Ela até falou, né, um pouquinho sobre isso aí nesse trechinho. E no fim das contas, gente, o lobisomem era o professor Astromar Junqueira, que tinha um jeito meio sombrio e tenebroso. Mistérios da Meia-Noite em Asa Branca.
Tá amarrado. Deus me livre. Eu morro de medo dessas coisas em novela, gente, na boa.
Não, o Cadeirudo, gente, é real o pesadelo da minha infância, nossa, assim. Até ai, hoje eu fico, Deus, gente, não, Cadeirudo, eu tenho a lembrança clara, assim, de anoitecer e eu ficar assim, meu Deus, será que o Cadeirudo vai... Ai, Deus me livre, gente, Deus me livre.
Vitor, tu lembra do som do sapato dele, tlac, tlac.
Ai, sai, ai, para.
Nervoso.
Não, e é legal a gente perceber que, porque a Roque Santeiro, a gente já falou, né, foi uma novela escrita pelo Dias Gomes e também pelo Agnaldo Silva, e como o Agnaldo herdou um pouco do Dias Gomes, né, essa brincadeira, né, com esse universo fantástico, né, porque o Dias Gomes já vinha de um, né, a gente lembra o que é Saramandaia, né, já vinha de brincar um pouco com esse universo, brincou também com isso em Roque Santeiro, e o Agnaldo depois só tocou isso pra frente, né, a gente tá falando aqui do Caldeirudo, que era de Indomada, do Agnaldo Silva. Mas só voltando aqui a falar da Cláudia Raia, só para encerrar aqui esse assunto, ela inclusive agradece muito, com certeza até hoje, se eu também, esse momento, porque no ano aí de depois de Rock Santeiro, ela ganhou o prêmio de revelação de TV da Associação Paulista de Críticos de Arte. Valeu a pena, né?
Uau!
Maravilhosa, diva, super aí aclamada logo na estreia. Aliás, a novela toda ganhou tudo que é prêmio, né, gente? Não tem jeito, é tipo um dos maiores sucessos da história da TV. Até hoje, Rock Santeiro foi reprisada 3 vezes, em 1991, em 2000 na Globo e em 2011 no Viva. Agora, né, tá no Globoplay pra gente maratonar a hora que quiser, quando quiser.
Amo, amo, gente. O Globoplay faz tudo com esse resgate de clássicos. Agora, só é triste porque dá vontade, gente, de ficar o dia todo, né? Passar o dia todo vendo novela. Você sai de Rock Santeiro, vai pra Tieta, aí vem pra A Favorita. Aí, gente, meu Deus do céu. Ainda mais nesse friozinho que tá fazendo, gente, aqui, pelo amor de Deus. Ficar o dia inteiro na cobertinha vendo novela seria tudo. Enfim, Rock Santeiro tá assim na minha lista, tô doido pra ver. Gente, meus pais sempre foram muito fãs de Senhorzinho Malta e Viva Por Cine. Eles falam disso desde que eu sou criança.
Tô certo ou tô errado?
Não, e é o tipo de novela que tá, assim, no nosso imaginário, né? Muito, mesmo assim, a gente não assistiu a novela, mas é tanta, são cenas que são reproduzidas, né? A gente via muito essas cenas no video show, a gente via as pessoas reproduzindo cena, a gente vê imagens, então realmente uma novela muito marcante, né? E agora é ótimo que as novas gerações vão ter a chance de poder ver ela todinha, que vale muito a pena, uma novela super atual, inclusive.
Demais,
eu,
gente.
Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu adoro bordão de novela, gente. Então esse negócio de tô certo ou tô errado, essas coisas que tem novela, tudo eu pego. Pego e boto pro meu dia a dia e começo a falar. E é isso mesmo, eu lembro muito da Regina Duarte nesse personagem. É muito legal.
Não, e é bom deixar claro aqui para gerações mais jovens que ver Rock Santeiro, ver novelas antigas, clássicos da teledramaturgia, não tem nada de cringe não, tá, gente? Inclusive...
Ah, eu já ia falar que vocês são cringe.
Exato, sou cringe coisa nenhuma, tá? Inclusive, indico porque é uma aula de história da televisão. É isso, galera. Mas vamos fazer o seguinte... Vamos falar de novela inédita?
Vamos sim, Vitor. Até porque a Melzita já tá por aqui com as emoções da penúltima semana de Salve-se Quem Puder. Pra quem não sabe, Melina Mantovani é editora do G-Show, que sabe tudo da novela das sete. E toda semana é pressionada aqui nesse podcast, no Novela das Nove, pra abrir o jogo e contar o que vem por aí. Hoje não vai ser diferente, não é mesmo, minha amiga?
Oi, gente, tudo bem? Tô aqui pra isso, né, Carolzinha? Pois é, a novela tá bombando. Já na reta final, e a Luna, que se cuide, porque vem reviravolta por aí e ela vai correr risco de morrer.
Ah, não acredito.
Meu Deus, gente, como é que é isso?
Pobre sempre Luna.
Sempre tem, né, uma coisa assim, meu Deus, será que morre ou não morre?
É que o Hugo vai ter um ataque de fúria quando descobrir que a Helena quer viajar pro exterior junto com a Luna. É aí que ele arma um plano para simplesmente matar a Luna. Ele pede uma arma para Dominique, ainda dopa a filha da Helena. Mas a Luna vai contar com uma ajudinha inusitada, mas que eu não posso dizer ainda quem é, não.
Ih, então ela mistério. Deve acabar sobrevivendo, né? Vamos ver, vamos ver. Gente, vamos não quero tragédia. Por favor, Daniel Ortiz, sem tragédia.
Agora, o Mel, você acabou de contar aí que a Luna, né, vai estar aí com a vida em risco, mas também quem vai correr risco parece que é a Dominique, né? Tem uma história assim, não?
Sim, sim. Mas nesse caso é o risco de ser desmascarada, né? Isso porque o Renzo vai armar um plano contra a própria tia. Ele Nossa. Diz pra Alexia, pois é, ele diz pra Alexia que sabe o que fazer pra descobrir tudo sobre a quadrilha de Dominique. Eles vão se juntar aí. Aí ele grava uma conversa com a tia e nessa conversa ela passa um dossiê completíssimo sobre a sua quadrilha, que é o que as meninas estão procurando, né? Ou seja, a Dominique que se cuide aí.
Ah, meu pai. E os fãs de Kirael são só alegria, né, Melzita?
Não é? Pois é, essa semana promete pra eles também. A Kira e o Alan vão terminar... E a Kira, enfim, vai revelar tudo pro Rafael sobre o crime em Cancún, o furacão, enfim, tudo que elas passaram que a gente já sabe. A princípio, o Rafael fica meio reticente, sabe? Mas acaba se entregando. Aí ele declara o seu amor pra ela e os dois se beijam mais uma vez.
E os fãs de Alira que lutem, né, Mel? Porque, assim, eles ficaram nessa torcida toda pra rolar esse negócio de Alan e Kira... mas acabou que, pelo visto, aí estamos chegando na penúltima semana já com Kirael voltando. O que será de Alira, gente? Será que sobrevive como uma fênix? Será que morre de vez? Não sei, eu sei que eu tô doido já por essa penúltima semana de Salve-se Quem Puder. E é isso, Melzinha, obrigado pela participação. Semana que vem você tá de volta, né? Até porque novela aí se encaminhando pros últimos capítulos.
Pois é, eu que agradeço. Volto sim, pode deixar, Vitor. Um beijo pra vocês.
E assim, o podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou também entrar no G-Show. E lá nos aplicativos de streaming, procura lá por Novela das Nove, que você também consegue ouvir a gente.
E além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox, ou de favoritar no Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio e fica por dentro aí de todas as novidades do mundo das novelas.
Boa, Edu! Eu sou Carol Pamplona e apresento esse programa ao lado do Vitor Gilardi e do Eduardo Wolff. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. A edição é do Thiago Jacobs. Então é isso, galerinha. Até a próxima. Beijo, Melzita. Obrigada por sempre estar aqui com a gente. Beijo pra você que nos escuta. Tchau!